Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom, antes que o Jacob pergunte, o tema da palavra chama-se Zorô. Zorô. Sabe quem que é Zorô? Na Bíblia, quem seria Zorô? Era o apelido carinhoso que a mamãe dele chamava. Zorobabel. Zorobabel. Você talvez nem saiba quem é Zorobabel. Mas Zorobabel foi um homem que nasceu na Babilônia, no tempo do cativeiro de Israel. E como Deus tinha falado, depois de 70 anos, Israel foi permitido regressar para a sua terra de origem e voltar para Jerusalém. E Zorobabel era o líder que comandou o povo de volta no ano 539 a.C. 539 anos antes de Jesus. Zorobabel existiu, ele era da linhagem de Davi e era o líder de Israel que comandou o retorno do povo. 42 mil pessoas voltaram da Babilônia para Jerusalém. 42 mil pessoas. Imagina aquela época lá. Com mais 7 mil servos. Então praticamente 50 mil pessoas. O tamanho de Paraguaçu Paulista, cidade onde nós estamos trabalhando com o Instituto Renovo lá. Então uma cidadezinha no interior, todinha, era Israel. Voltando para começar a reconstruir Jerusalém. Essa história está toda no livro de Esdras. Eu não vou ler aqui tudo, mas hoje você vai conhecer o livro de Esdras. Né? Então, quando eles chegaram, tinha um povo junto que não tinha genealogia. Ou seja, depois de 70 anos, eles não conseguiam provar que ele era filho do filho do filho, para dizer era israelita mesmo, era judeu puro. Então, eles foram misturados lá. E esse povo deu um rolo grande depois, porque um não aceitava o outro. Então, 7 meses que eles estavam em Jerusalém, o Zorobabel começou a construir o altar, a edificar o altar. E no segundo ano que ele estava lá, ele começou a edificar o templo, que era a identidade máxima do povo. Era um templo. Então Deus deu uma ordem, liberou com o rei Dario a volta do povo para Jerusalém. Era uma profecia de 70 anos se cumprindo. Ele volta, edifica um altar para as pessoas terem uma referência de cultuar a Deus, 70 anos depois, e começa a construir o templo. E aqui eu quero ler com vocês em Esdras capítulo 3, um texto famoso sobre esse momento em que eles estão construindo, colocando as fundações do templo. Esdras capítulo 3. Chegando, pois, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Aqui está dizendo o seguinte: eles tinham medo, porque eles eram totalmente perseguidos pelos que estavam em volta. 70 anos de gente que não era terra, tinha sido colocada lá, misturado, e agora estavam voltando sem nenhuma defesa, sem nenhuma estrutura, então eles precisavam de Deus. Então eles começaram a reunião de oração. Construíram um altar e falaram: vamos orar aqui, senão o terror está sobre nós. Muitos de vocês vêm à igreja por essa razão. Porque tem um terror sobre você. Então você fala: meu amigo, eu vou ter que resolver o problema. Então se você vier aqui nas terças-feiras, tem um grupinho de heróis fiéis aqui que vem orar pelas pessoas. Mas tem um grupo das pessoas que aparece quando vem o problema. Então quando apertou o negócio, fala: meu, vamos para a reunião de oração. Na quarta-feira, no culto de profética, a mesma coisa. Surgiu um problema? Vamos lá orar. Bota na filinha da ministração. Nas pequenas famílias, tem também aquelas pessoas que não aparecem, mas quando surge o drama, vai lá. porque no final vão orar comigo. E eu não estou reclamando disso não, porque é assim que funciona. Cada um de nós já viveu um momento de terror. E nesse momento de terror, é preciso ter uma igreja. É preciso ter um lugar. É preciso ter um altar onde você possa ir e adorar. E falar, Deus, me livra, me segura, me protege, resolve. A igreja é um altar. E o altar é o lugar onde nós celebramos com Deus. Na alegria e na tristeza. Às vezes, é momento de tristeza, né? Mas vir à igreja é motivo de consolação. É motivo de alívio. É motivo de esperança. Não só porque alguém pode ter um sonho, como a Cristina teve aqui em relação à filha da Flavi, mas porque vai ter gente que vai te abraçar. Como com a Neide, que está aqui hoje, junto lá com as mulheres, depois da morte do Ayrton. É motivo de consolação. É um altar. Precisamos estar juntos. E este é o lugar de estarmos juntos. Na hora de comemorar, mas também na hora de nos proteger. Continuando aqui o que Esdras conta, eles arrecadaram dinheiro para começar a fazer o templo. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel e os seus irmãos, sacerdotes, levitas e todos que vieram do cativeiro de Jerusalém, para que aviassem a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima. Quando começa a igreja, eles começam a fazer ministérios e a constituir pessoas e gente que vai trabalhar. E aqui são jovens, jovens de 20 anos. Para serem os levitas. Hoje a gente fala de levita como que toca, que canta, que também faziam isso até hoje, os Hassans são levitas que cantam nas sinagogas, né? Mas são os jovens que trazem esta força. Um jovem que nasceu com 20 anos, nasceu já no cativeiro, não conhecia Jerusalém. Quando ele nasceu, fazia 50 anos que Israel tinha desaparecido. Mas tinha uma herança familiar, tinha um histórico, e estavam ali reunidos para constituírem aqueles que iam construir e fazer aquele templo funcionar. Então aqui também nós temos hoje muitos jovens, e os filhos daqueles que nasceram lá, e que estavam nos filmes lá. Então você vê lá o Paulo Friso todo bigodudo, né? Jovem bigodudo, com os filhos pequenininhos, né? A Teresa Friso. Não vou escapar essa Teresa. A indústria química descobriu o shampoo antifriso. A vida dela mudou depois disso. Vocês não vão reconhecer ela na foto. Era a época que tinha friso. Os filhos que estão por aí ou não estão. Ana Paula falou há 25 anos atrás e toda a minha família estávamos aqui. Agora estou vindo chegando sozinha. Falei, celebra que a sua filha casou, né? Os filhos estão casados, falta um ainda. É o crescimento, é a evolução, é a transformação. Mas são jovens de 20 anos, como muitos de vocês aqui, que fazem esse negócio continuar. Que estão trabalhando e edificando. E ele fala então aqui que começaram a fazer essa obra e quando pois os edificadores, versículo 10, quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes já paramentados, com trombetas e os levitas, filhos de Asaf com saltérios, para louvarem ao Senhor. Louvor e adoração, no meio da construção. E cantavam a reveses, revezando, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Hoje nós cantamos as músicas antigas aqui, né? O Cantai, essa música gravou na minha memória aí, com a Luciana e as mulheres dançando lá na Marcha para Jesus. A gente foi fazer o Marcha para Jesus e cantou essa música acho que umas 500 mil vezes durante o percurso, né? E vocês aqui dançando, como algumas coisas apareceram aqui, né? E hoje as mamães já não dançam mais, né? Os filhos estão começando a dançar aqui, aliás, a Flavinha resolve esse problema também. Gerações de canto e danço. Dança. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. E aqui é uma mensagem para os velhos. Os jovens levitas de 20 anos estavam lá celebrando, louvando e cantando a plenos pulmões, porque Deus estava fazendo uma reconstrução. E os velhos estavam chorando, porque aquela construção era tão pequenininha comparada com a grandiosidade do Templo de Salomão, que era uma das maravilhas daquele mundo antigo. Mas nós temos que lembrar que a razão pela qual o cativeiro veio foi porque justamente aqueles homens e mulheres que viviam em Israel achavam que Deus nunca ia deixar aquele templo grandioso, a casa dele, ser destruída. Então, pararam de buscar, pararam de santificar, pararam de obedecer, pararam de cumprir, pararam de viver uma vida que hoje seria chamada vida cristã, porque estavam confiando na estrutura, confiando na aparência, confiando de que Deus não ia deixar algo acontecer com o símbolo da casa dele, que era o templo de Salomão. E esqueceram que Deus, quando edificou a criação, falou assim: eu não moro num templo feito por mãos de homens. E a minha glória é minha, não é tua. Não preciso desse templo. Cansou de avisar o povo. Até que falou: sabe uma coisa? Vai acabar tudo. E para nós, como igreja, nós estamos vivendo uma fase muito complexa. Muito boa, mas muito perigosa. Porque enquanto nós éramos uma tenda e uma casa, está todo mundo falando assim: alguma coisa está acontecendo ali. Porque não é a beleza do lugar que atrai ninguém. Ninguém queria casar no Butantã. Poucas exceções. Na hora de casar, procura um lugar bonito. Aí quando tem um lugar bonito, começa a aparecer um monte de gente que não é da igreja e quer casar aqui. Porque o lugar atrai. E eu não tenho nenhum problema de ter um lugar bonito, porque este lugar é bonito. E atrai. Mas na hora que você começa a confiar na beleza do lugar, na infraestrutura que nós criamos, nos paramentos, nas regras, e achar que Deus abençoar porque aqui está bonito, é o começo do fim. Então, quando nós estamos levantando alguma coisa, vai ter aquele velho falando: ah, puxa, era tão bom antes. E tem o novo dizendo: agora vai começar algo novo. Nós estamos no momento de começar algo novo. E eu sinto isso assim, na pele. Já senti algumas vezes na vida isso. Sinto de novo. Há praticamente um mês atrás, eu estava numa reunião em Washington, a 2 quarteirões do Capitólio, no Museu da Bíblia. Que eu pensei que era um museu antigo, mas era um museu novinho, high-tech. Um lugar muito estratégico ali. Aliás, no último andar do museu, são 6 andares de museu, né? Você via aquela cúpula do Congresso americano ali. E todas as sociedades bíblicas reunidas ali, falando sobre Bíblia e sobre transformar o mundo. Falando de traduzir a Bíblia para todas as línguas até 2033. Faltam ainda quase 2.000 línguas para terem uma porção da palavra de Deus. Em termos numéricos, não é muita gente, mas é muita língua ainda. E tem mais de 2.000 já traduzidas. Então nós estamos para além de 2/3 da tarefa. Isso soa muito apocalíptico, porque quando todas as tribos e todas as nações tiverem a Bíblia na sua própria língua, me parece que essa é uma razão para Jesus voltar. Então nós estamos trabalhando um negócio que envolve muita gente no mundo inteiro. E quando me deram a chance de falar ali, eu senti isso, eu senti esse sentimento claro, de que eu estava falando uma coisa que era uma novidade para todo mundo naquele salão. Que era algo novo que Deus está fazendo conosco. Celebrando 10 anos da Bíblia Digital, que é a YouVersion. Tá todos, a pastorada, o senador lá de Oklahoma, os líderes, né? Que começaram esse ministério assim, do nada, 10 anos atrás, e eles contando a história. E ouvindo a história, pensando, Deus fazia a mesma coisa com a gente lá, numa outra dimensão. Bíblia Digital. E agora estamos falando de um culto que é diferente. É algo novo. Algo pequeno. Algo que pode parecer loucura para muitos, mas é algo que Deus está colocando no nosso coração. E eu quero que você cante e chore de alegria por aquilo que Deus está fazendo e não por aquilo que não fez. Porque os mais velhos vão poder lembrar de muitas coisas que não aconteceram. E também tem pais que podem olhar para a foto e falar, não estão aqui. Tem muitas pessoas que estão aí que passaram. Nós queremos convidar todos que possível para virem aqui dia 25 de novembro. Então, se você conhece algum antigo da casa, pode convidar. Vamos fazer uma grande celebração. E todos são extremamente bem-vindos. Fazem parte dessa construção e dessa história. Agora, essa história continua, e aqui eu quero chegar ao ponto, com Zorobabel. Ele construiu o templo, mas teve muita resistência. E quando ele começa a contar a história, ele veio com a ordem do rei de fazer o templo. Fizeram essa festa, todo mundo chorou, começou a construção, os inimigos apareceram. E aí mandaram cartas para o rei dizendo, esse povo aqui é um povo rebelde, é um povo perigoso, complicado, porque se Jerusalém voltar a ter o seu templo, você vai ter uma nação contra você. Já não era mais Ciro, o rei que estava lá. E aí então, houve uma sucessão de reis. Ciro, Assuero, Artaxerxes, que eram os poderosos da época. E quando chegou no Artaxerxes a cartinha dos governadores de Samaria, que era a capital que tinha sobrado naquele lugar, lembre-se que Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel, e Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Esse microfone aqui acho que não gosta de mim, né? Se tiver que trocar... Esse aqui? Então, Samaria não estava muito feliz com o que estava acontecendo em Jerusalém. E mandou cartinha para dizer, não deixa não. Hoje é muito comum isso, quando uma igreja cresce, a outra fala, esse aí não. Guerra entre irmãos. E eles conseguiram impedir a continuação da construção. Eu comecei a ler essa palavra porque eu pensei, sabe uma coisa? Negócio que parece o Rolando falando, né? Ele fala isso lá, várias vezes quando ele fala na Bolívia, alguma coisa acontecer, ele fala, você vai ver. Vai acontecer isso. Aí ele vai lá olhar e aconteceu. Eu pensei, quando eu comecei a ler, sabe uma coisa? Eu acho que o Zorobabel demorou 25 anos para conseguir esse tempo. Aí eu fui procurar. 539. Ele começou a construir. 2 anos depois, parou a construção. Porque o rei mandou uma carta dizendo, para com esse negócio aí. Demorou 16 anos para conseguirem continuar. E aí, eles ficaram mais 6 anos construindo. E em 25 anos, eles finalizaram o templo. Os nossos 25 anos. Completaram uma obra. Agora eu quero dizer por que, que eles voltaram a continuar. Não foi porque o rei deixou, não. Foi porque se levantaram profetas. E começaram a profetizar dizendo, vocês precisam construir, terminar a casa de Deus. Não para. Eles começaram, não parem. Nós começamos também com grande ânimo, quando a gente achou lá o lugar da Rua Alvarenga, 1685, e tínhamos a nossa casa lá. As fotos que vocês viram aí já eram uma segunda etapa, né? Que já estava fora da casa, numa tenda lá atrás. Sempre fomos amantes de tendas. Então tem uma tenda lá na Alvarenga. viemos para cá, naquele anfiteatro ali, não cabia todo mundo, fizemos aquela lona de circo aqui. Outra tenda. Depois uma outra lona, branca. Depois uma outra revisão dessa lona branca, que já tinha uma parte cinza no fundo, para começar essa construção aqui. Tendas. Às vezes para, às vezes continua. No caso de Zorobabel, ele recebeu profecias de dois profetas, Zacarias e de Ageu. E eles profetizaram dizendo, começa, vai para frente. E ele começou. E aí os inimigos voltaram a escrever cartinhas. E já era Dario o rei. E a dizer, olha, eles estão fazendo aqui. E aí o Dario falou, escuta, com ordem de quem vocês estão construindo? Quem são as pessoas que estão dirigindo esse trabalho? Manda os nomes. E eles falaram, não vamos mandar nome de ninguém. Nós estamos aqui em nome do Deus vivo. E pode consultar aí, rei. Foi Deus que tocou no coração de Ciro, segundo a profecia que ele deu, para ele fazer o que está fazendo. Aí o Dario falou, pesquisa nos anais. Foram lá olhar, estava lá a ordem de Ciro dizendo, libera dinheiro, libera gente, para que Israel tenha o seu templo e construa a casa. E aí então ele falou, libera a construção. Eu quero dizer para vocês que o papel da igreja é justamente esse. E da mesma maneira que uma cartinha foi mandada pelos governadores de Samaria, e o Artaxerxes leu, e a cartinha dizia, consulta aí, você vai ver que esse povo é um povo rebelde, que vive dando problema. Se deixarem essa obra continuar, vocês vão ter problema. Aí ele consultou lá, falou, é verdade, manda parar. Vem depois de 16 anos, outra cartinha dizendo, olha, eles estão construindo lá. E quando ele pergunta os nomes, ninguém dá nome nenhum e fala, consulta você de novo. Agora vai. Pronto. É um período interbíblico. Tem que se banhar 7 vezes no rio aqui para depois... Restauração. 7 espíritos dos que saem do altar. E aí então, eu quero dizer com isso que, da mesma maneira como cartinhas vão para governos e proíbem, cartinhas vão para governos e permitem. Nós não temos que esperar o governo mandar a gente fazer alguma coisa. A gente tem que começar a fazer e falar, amigo, consulta aí. Nós não temos que esperar o governo dizer como é que nós tratamos nossos filhos. E se é permitido ou proibido orar por eles e ler a Bíblia. Nós temos que fazer. E se o governo vier perguntar, fala, consulta aí a Constituição. Consulta aí para ver se nós estamos contra ou a favor da lei. Porque é muito fácil o MEC baixar uma portaria dizendo que é assim e assado. Mas não está na nossa lei. Porque a nossa lei é cristã. Nós temos a favor a lei. Enquanto ainda temos a lei, vamos impor a vontade de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Não se intimide com o que uma autoridade pública fala. Porque ela não tem poder para falar, não sei o poder que vem da lei. E você tem mais poder do que ela. Nós temos que exercitar isso como igreja. O que aconteceu? O rei falou, é verdade. Libera. Aí mais dinheiro, mais estrutura, e eles construíram. Eu quero ler a profecia de Zacarias. A profecia de Zacarias que deu a Zorobabel essa força para continuar. Zorobabel que está na genealogia de Jesus. 9 gerações depois de Zorobabel, o tatatara, tatatara, neto dele, foi José, pai de Jesus. Então ele está numa linhagem, ele está numa direção, ele está num propósito. ele tem um chamado, ele tem uma vocação, como você também tem. Mas tem que tomar uma atitude. Mas tem que sair do cativeiro. Tem que chegar na Terra Prometida e começar a construir o templo. Tem que continuar quando as pessoas falam para. Porque quando você para e ouve os outros, não ouve a Deus, nada acontece. Abra sua Bíblia em Zacarias. Bastante aqui, o Zacarias era um profeta, como eu falei, né? Vou ler o capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Eu acho que isso vale para nós aqui. Sermos despertos do nosso sono. E me disse, que vês? Eu disse, olho e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. O que ele viu aqui é uma menorá. Você já viu esse castiçal? Aquele castiçal assim com 7 pontas. É um castiçal de ouro com 7 pontas e em cima de cada ponta tem um recipiente para colocar azeite. E ali você ilumina. Então fica uma lamparina assim acesa, as 7 luzes, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele está descrevendo aqui a menorá. Ele viu uma menorá de ouro com azeite cheio e as lâmpadas acesas em cima. E por cima dele, 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Quero parar aqui. Esta é uma visão. Muitas pessoas aqui têm visões. E muitas delas são complexas assim, né? Daniel gosta dessas visões assim. E ele pergunta, e o que é isso? E aí, eu que não sou anjo de Deus, falo assim, eu não sei. Não sei o que é isso. Mas alguma coisa é. Deus sempre fala conosco. E nós temos que entender o que Deus está falando. E não é você que vai dizer. É Deus, é um anjo. Então você tem que perguntar, o que é isso? Você não sabe? Não, não sei. Não é errado falar não sei, viu? Se Deus te deu um sonho, uma visão, um fato, você não precisa saber por quê. Você precisa buscar por quê. E aí vai conversar com os irmãos, vai buscar ajuda com quem conhece. Vai chegar no conselho da multidão de conselheiros. Porque às vezes não é nada que você está pensando. Como o exemplo do nosso testemunho aqui. A Fátima teve um sonho. Ela sonhou que uma professora vinha com a filha e era curada. Legal. O que ela fez com isso? Nada. Mas na hora em que aparece uma professora com a filha, fala, puxa, eu tive esse sonho. E aí uma coisa junta com a outra. E isso vai dar autoridade para quem for orar, para orar. Porque se você vai orar para alguém, pela enfermidade de uma pessoa, você vai orar com a sua vontade de que Deus faça. Agora, se tem uma palavra de Deus por trás, você vai orar com autoridade. Mas disse aqui, não sei se no sonho até, ou se era no sonho, ou se era na verdade naquele ali, falava, vamos orar aqui para que seja curado, né? Com autoridade. O que o anjo respondeu? Respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Acho que você já conhece esse versículo. E essa é a autoridade da igreja. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Há uma autoridade sobrenatural. Nós não vamos ganhar na bala. Nós não vamos ganhar na força do voto. Nós não vamos ganhar na composição política. Nós vamos ganhar na oração, na revelação. E na atuação do Espírito. Agora, isso, meu irmão, não quer dizer que medidas não tenham que ser tomadas. que eu não vou nem entrar aqui no meu assunto, mas depois do Esdras e o Neemias, e na hora de construir o muro, os mesmos opositores apareceram. E ele falou, uma mão na espada, uma mão na colher de pedreiro. Existe exército, existe segurança, existem ações que têm que ser tomadas. Nós temos que saber aonde nós estamos pondo a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor. Porque é pelo Espírito que as coisas acontecem. E quando você não tem muita estrutura, você fala, ah, mas será mesmo? Quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Nós queremos orar hoje aqui. Porque essa palavra veio para Zacarias quando estava aos 16 anos parado. E ele disse, a mão de Zorobabel começou, vai terminar. Deus vai fazer isso porque é para a glória dele. Não despreze o dia das coisas pequenas. Olhando para trás, nós podemos dizer que hoje não é uma coisa pequena. Não são 40 pessoas numa sala. São 300. Mas que são 300 pessoas diante da situação do mundo aí? Aqui existe uma palavra de Deus para você. Não despreze esse dia em que nós celebramos 25 anos terminando uma obra, completando a nossa reforma. Já temos o que crescer, outras coisas mais virão. Nós temos que orar por aquilo que Deus já fez. E pela palavra que ele já nos deu. Eu sou grato por aquilo que já aconteceu. Está ótimo. Já tem muita história para contar. Mas as histórias que ainda não aconteceram, não tem comparação com aquelas que já aconteceram. Deus quer falar através de você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você ponha a mão no prumo. E ele está dizendo, começou, vai terminar. Zorobabel, esquece o que o rei falou. Mão aí na colher de pedreiro. Termina esta obra. Eu quero dar para vocês dizendo, terminem esta obra. Porque ela começou bem. E aquilo que está parado, não vai continuar parado. E quando Deus trouxer a visão dele, a palavra dele, a coisa vai ser liberada. Do lado do altar tinham duas oliveiras. Fosse aí um intérprete maluco, ia falar, ah, pastor Paulo e a Leni. Duas oliveiras. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos aqui com todos nós. Todos somos essas coisas pequenas. E vamos construir algo grande para Deus. Queria chamar aqui à frente os pastores. Hoje nós temos um grupo de pastores que cuidam da igreja. Chamar pastores e suas famílias aqui, pode vir para cá, né? Nós temos o nosso grupinho aqui que se reúne para falar sobre a igreja. Estamos com nossos planos para o ano que vem. Então, Nazário, Edu, Nelson, Fabiano, Paulo. Também. Famílias. As famílias são os que pagam o preço. Graças a Deus pelas nossas famílias aqui, porque em muitos dos casos são as mulheres que empurram os maridos. São as mulheres que empurram os maridos. São as mulheres que fazem com que pelo menos eles não caiam na hora da necessidade. Nós podemos falar isso aqui de todos os nossos pastores, de todas as nossas esposas. Alguns seguram a onda quando realmente não dá. Essa semana me perguntaram sobre a igreja, sobre a minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que foi, o que não foi. E pediram para contar essa história que às vezes a gente não conhece, né? Mas eu lembro, vividamente, nós começamos a igreja em 93, uma palavra de Deus sobre nós. O que essa igreja ia ser, como ela ia fazer, como ela ia ser conhecida ou reconhecida. Pedindo para vocês irem mais para lá, ficar mais centrado aqui no... Em 97, eu assumi como pastor, presidente da Igreja Cristã na Família, no meio de uma grande crise, em que não tinha muita graça em ficar assumir aquele posto. Eu estava pensando, tem a Igreja do Butantã já, que para mim está ótimo, a associação também, mas não tinha ninguém, não era assim, ninguém estava postulando ao cargo. Era uma decisão difícil. Eu lembro quando eu cheguei em casa, vindo de uma reunião do conselho, que todo mundo está falando assim, vambora, deixa a igreja aí, vamos fazer cada um por si, Deus por todos. E só tinha eu como resposta para falar, se assume aí. Era o único que podia, dos sete que estavam lá. Eu cheguei em casa e falei, Leni, a igreja está assim. Não querendo que eu fique. Para eu ficar, vou sair do banco. Vou parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro. A igreja não tem a mínima condição de sustentar nada nem ninguém aqui. Então essa é uma decisão familiar. O que você disse? Ela está me dando bronca se eu não ficasse, né? De jeito nenhum. É hora de cuidar da igreja. Porque nasceu dentro dessa igreja. E nós aqui nascemos dentro da igreja. Então há um amor pela igreja. E eu falei para essa pessoa que estava perguntando essas histórias, falou assim, eu não sei o que vai acontecer para frente para a igreja. Mas eu sei que quem for assumir aqui, tem que amar a igreja. Não é pecado não amar a igreja que está na família. Ela não é a única igreja que existe. Você pode ser membro de várias igrejas aí. Não aconselho você a ser um turista de igrejas. Mas é pecado ter na direção da igreja alguém que não a ame. Tem que ter uma nova geração de 20 anos que celebre o que nós somos. E ame estar aqui. E tenha esse mesmo sentimento na hora em que as coisas são pequenas. E quando elas forem grandes, vai ser fácil contratar. Quando der ibope, quando der salário, quando der fama, quando der visibilidade, tem gente fazendo fila. Mas é na hora das coisas pequenas que você descobre quem fica e põe a mão no arado. Então queremos honrar aqui a vida de todos esses que seguraram o bastão até agora. A seus custos. Não sei se eu fosse perguntar hoje para a Leni, se ela responderia assim, sabendo... Já fiz o meu head. Agora eu já posso cobrar. O que custou? Custou muito. Custou muito. E custa muito. Mas é uma decisão. É uma decisão. Nós queremos orar por vocês. Queria também convidar aqui para vir para frente. Quem começou aqui, né? Você pode nos usar como pastor oficialmente ou pastora. Nós não temos pastoras aqui, devíamos ter, já convidei várias vezes aí vocês a serem pastoras, mas vamos ver. Temos evangelistas, temos profético, temos educação, ensino, intercessão, jovens, vale a pena. Queremos orar, fazer uma oração especial e, inclusive, é um momento bom para fazer essa oração. De todas essas mulheres que estão aqui, posso dizer sem dizer que eu estou julgando a ninguém, a que menos deu problema foi a Beth Friso. a Beth tem um ministério de ficar quietinha. Ela abre a boca para cantar. Então quando ela fala, todo mundo gosta. É uma grande vantagem. Eu espero que a Leninha ouve, já cresça bastante nesse ministério. É tremenda, Beth. Eu lembro a primeira vez que eu a vi, guardei nitidamente, lá no sítio do Walter. Ela não estava muito afim com a igreja ainda. O Paulo estava vindo, ela não estava vindo, não. Estava de maiô azul. Eu lembro. Lembro nitidamente. Falei, olha só, é a mulher do Paulo. Nem o Paulo lembra? Azul. Azul piscina. Lembra do maior, tá vendo? E hoje é o maior de corpo inteiro. Não é biquíni, é maior. Ela já estava na doutrina. Hoje é aniversário da Beth. Vamos abençoá-la. Merece o seu aniversário. Amém? As mulheres aqui, que são as amigas aqui, está do lado dela. Você fica de pé aí, estenda a sua mão. Não existe ministério sem coluna. Mulher é a coluna. Segurou a vida do Paulo. Sustenta. Casou seus filhos. Agora estão esperando os netos. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar e abençoar aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer por esse aniversário. Os nossos 25 anos. O aniversário da Beth também. Nós queremos agradecer pela vida dela. Pelas orações, pela disposição, pelo ânimo, pela capacidade, pela condição de apoiar e não de atrapalhar, de fortalecer, de sustentar, de permanecer, pela alegria de vir. Nós abençoamos a sua vida. Nós agradecemos porque através dela, Senhor, seus filhos estão hoje te conhecendo, te buscando, te servindo. Nós agradecemos porque através dela, o seu esposo trabalha para a igreja. E ela não pesou contra, sempre pesou a favor. Nós agradecemos por aquilo que ela recebeu aqui nesse lugar. E pedimos, Senhor, que daqui para frente, cada vez mais galardão, recompensa, retorno, tudo que já foi investido, tudo que já foi falado, tudo que já foi orado. Senhor, que venha agora a colheita daquilo que foi semeado. Nós abençoamos a tua vida na vida dela. E que ela sempre tenha amigas, amigos, irmãs, irmãos, liderança, cobertura, protegendo-a e livrando-a do mal. Nós abençoamos esta casa e a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.